O próximo é o 6 da ordem. 6 da ordem, mandado de segurança número 1646, dígito 89 do ano 2023, 1646, dígito 89 do ano 2023. Relator é o desembargador Marcelo Vieira, revisora é a desembargadora Ninojosa. Impetrante, Itaú Unibanco S.A. Autoridade apontada como coator é o juízo da 10ª Vara do Trabalho de Maceió, litisconsorte Lavínia Maria Barros Mendonça. Tem inscrição de sustentação oral pela litisconsorte do advogado Juliano Acioli Freire. É o 6 da ordem. Mandado de segurança 1646, dígito 89 do ano 2023. Quem preside o presente julgamento é o desembargador João Leite.
Tô Marcelo.
Como já antecipado na liminar, eu estou mantendo, nós estamos pela manutenção da decisão liminar, deferindo no mérito da apresentação de segurança o pedido de sustação da ordem de liberação de valores no processo de origem, até que venham a ser apreciadas as impugnações formuladas pelo banco impetrante no referido processo. E a determinação é de sustação, não é devolução de dinheiro nem nada. O dinheiro fica até que as impugnações pelo juiz de origem sejam apreciadas.
Eu não estou vendo aqui de agência, mas doutor, com a palavra.
Posso começar?
Doutor Juliano.
Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente desse egrégio tribunal pleno, no qual eu saúdo os demais desembargadores presentes, e também o que nos acompanha virtualmente, ilustríssimo representante do Ministério Público, colegas advogados, servidores, público em geral. Mais uma vez, retornamos aqui e iniciamos a nossa fala com um sentimento de bastante preocupação com tudo que vem se levantando nesse processo desde a sua origem, né? Desde quando nós nos recorremos aqui no início com o mandato de segurança que reintegrou a nossa cliente. O que é que acontece? Muito se debateu e muito se falou no julgamento do agravamental sobre a questão do alto valor nas multas e da possibilidade de revisão dessas multas. E a gente, naquela ocasião, já tinha se manifestado sobre a questão do trânsito em julgado, em que pese ressalvado que a ação foi julgada improcedente, mas houve procedência na sentença para as multas já aplicadas, inclusive algumas delas já executadas. Decisão essa que houve revisão através desta casa, subiu ao TST e houve manutenção. E transitou-se em julgado e iniciou-se a fase de execução. Eu começo indagando. Cabe a impetração do mandato de segurança contra a decisão transitada em julgado? O que é que nos diz, não é, o TST em sua súmula 33? Que não cabe. Se não cabe mandato de segurança contra a decisão transitada em julgado, entendemos com a devida vênia que não poderia ser acolhido a liminar, não poderia ser aceita a liminar, determinar a suspensão. Porque o que é que ocorre? O que é que a doutora juíza de primeiro grau estabeleceu? Liberar o valor incontroverso. Então, se discutiu na sessão passada que esse valor ainda caberia discussão. Se a gente observar o que se discute pelo banco, através das suas impugnações, que já foram, inclusive, delas revistas pelo juiz de primeiro grau, é que ele não deve a multa, as multas, que não são devidas as multas. Ou seja, está querendo se rediscutir o mérito através de embargo à execução ou do manuseio de outro recurso qualquer, onde não se cabe a da rediscussão dessa decisão, porque ela já transitou em julgado. Então, o que é que está pedindo aqui a litisconsorte? Que seja respeitada a coisa julgada. Nós estamos prestes aqui, a depender do entendimento de vossas excelências, a relativizar a coisa julgada, a trazer uma discussão aqui para uma coisa já passada em julgado. Uma pergunta que o doutor João Leite fez na sessão passada, excelência, era devolver esse processo para se discutir o que na primeira instância? O que é que vai ser discutido lá? Se cabe a multa? Aí vai se discutir valores. Ok, o banco apresenta uma planilha e diz que deve R$ 1.552.000. Ah, mas ele disse que não era esse valor devido, que era apenas uma planilha demonstrativa dos 2 milhões e tanto que se apurou pelo perito judicial. A juíza nada mais fez do que determinar a liberação do valor incontroverso. Como assim se faz comumente, como assim se faz cotidianamente, por ordem, inclusive, até da corregedoria, né? Valores incontroversos serem liberados de imediato. Inclusive, na época do Covid, foi bastante rebatido essa urgência de se liberar valores incontroversos. Então, a gente está só pedindo aqui que se dê atenção ao foco da coisa julgada, porque nós aprendemos nas cadeiras da faculdade, né, que o direito adquirido à coisa julgada e o atributo perfeito, salvo algumas exceções, são imutáveis. Então, vamos devolver o processo para a primeira instância, para chegar lá e dizer, deve sim a multa, não posso mexer mais na multa. Aí vem a questão, mas a multa é alta. Mais alta ainda foi a recalcitrância do banco. Foram 11 descumprimentos de determinação judicial. 11, inclusive tem um bloqueio de quase 300 mil reais no processo, porque era salário. Minha cliente não conseguia sequer se manter, porque o banco insistia em não pagar. Do ano passado para cá, eu consegui, com a graça de Deus, reintegrar 8 funcionários do banco, e o banco simplesmente descumpriu as 8 decisões liminares. Estamos todos aí com apreciação de multa, de tudo, porque o banco insiste em não cumprir decisão judicial. Então, quando a gente chega num valor alto, aí vai se abrir os olhos por conta do alto valor de multa, porque é multa, pode se revisar nos termos do artigo 537. Mas não pode, o artigo 537 é taxativo, multas vincendas. Nós estamos tratando aqui de multas executadas, multas transitadas em julgado. Se nós não respeitarmos a coisa julgada, o que foi decidido, o que é que pode, daqui para frente, doravante, vir se discutir aqui, que, se relativizando a coisa julgada, que determinada parte da sentença transita em julgado e outra parte não transita. É isso que minha cliente me questionou essa semana. Mas não está lá na sentença? Não foi objeto de recurso? Não chegou no TST? Não transitou em julgado? Por que que eu não posso receber meu dinheiro? Eu não tive o que responder a ela. Não tive, simplesmente. A palavra foi que eu disse, vamos aguardar as decisões, né, e esperar que a gente consiga convencer pela manutenção da liberação desse crédito, que é devido, que de forma respeitosa foi conferida à minha cliente, porque passou o que passou, sofreu o que sofreu. E um fato determinante é para isso, que recentemente, em julho do ano passado, ela, passado o prazo, respeitado o prazo da estabilidade, o banco simplesmente admite, revertendo toda a justa causa, retirando tudo, porque a sentença do processo criminal foi totalmente improcedente por falta de provas. Minha cliente foi plenamente absolvida, sumariamente absolvida. O recurso no Tribunal de Justiça foi mantido integralmente a decisão de primeira instância. Tanto é que o banco volta atrás e faz a demissão e a demite por justa causa. Não, está nos autos, eu juntei, revertendo a justa causa. Então a gente clama, implora para que seja realmente respeitada a coisa julgada. São multas que são advindas de recalcitrância pura do banco. E até quando esse banco vai continuar fazendo isso? Até quando ele vai continuar desrespeitando as decisões contra ele emanadas? Então eu clamo a Vossas Excelências, né, pela revisão de vossas decisões e que seja feita justiça. Não por menos, eu estava na missa de cura e libertação ontem na igreja de São Pedro, e o padre terminou a homilia dele dizendo: Deus ama o direito e a justiça. E a gente clama aqui justamente por isso. Que façamos direito e que façamos justiça. É o que eu tenho a falar. Muito obrigado.
Doutor Marcelo.
Pois não, doutor João. Eu acho que ao final eu vou talvez responder alguns questionamentos que foram feitos na tribuna, né, sobre se pode mudar que é transitado julgado. Eu lembrei das expressões do professor Manuel Severo, que dizia que faz do preto branco, né, e do quadrado redondo quando transita em julgado, que não é o caso dos autos. O que se transitou em julgado nesse processo é a sentença que julgou a reclamação improcedente, a justa causa foi acolhida pelo juiz de primeiro grau, foi mantida pelo TRT e foi mantida pelo TST. Então, essa decisão transitou em julgado. Não tem a ver com as multas aplicadas, que foram aplicadas antes da instrução. Mas eu estou dando essa explicação, porque tem aqui advogados também presentes, pessoas que acompanham de forma remota, porque para mim e para os senhores desembargadores e para o nobre causídico, conhece bem tal que está no processo. E como diz a doutora Eliane, fora do processo, fora dos autos. Mas é o mandato de segurança, né, interpretado pelo Branco, contra a determinação da vara, décima vara do trabalho, da liberação de valores em favor da reclamante. Informa o Banco Petrantes, a taxa de ordem de liberação de alto valor, a expressão não tem a ver com o mérito, de 1,5 milhão, realmente é um alto valor, principalmente, como eu digo, nessa situação em que a sentença foi julgada improcedente, não foi procedente parcial. E sem, é a parte também importante, sem que tenham sido apreciadas no juízo de origem, por 3 vezes, diversas impugnações ao título judicial sob execução, como a impugnação aos cálculos de ID, aí cita aqui o ID do dia 8/8/2022, na qual expressamente alude à inexistência de valores incontroversos, além de alegar excesso de execução e enriquecimento ilícito. Só também fazendo aqui outra colocação, que o advogado fez da tribuna, na vez passada nós dissemos que o banco juntou foi os cálculos apresentados pela vara. Não tem em nenhuma página do processo, em nenhum momento, valores incontroversos. Se tivesse, claro que o juiz liberaria, a gente também aqui. Então, diante disso, o banco alega descabida a conclusão do juiz primeiro grau de que se trata de valor incontroverso, alegando não se justificar, de consequência, a liberação. Insiste que as mencionadas impugnações, que ainda não foram apreciadas, o que é verdadeiro, pelo juiz de origem, deixam claro o não reconhecimento do título executivo, o que significa que não há valores incontroversos e aqui está sendo muito repisado e eu acho necessário. Informa ainda que a dispensa da reclamante se deu por justa causa, tendo sido acolhida tal circunstância pela sentença de primeiro grau e mantida por acordo desse regional, e que os valores sob execução, como dito, referem-se tão somente a multas referentes ao descumprimento de ordens judiciais no curso do processo, antes da própria instrução e da sentença. Sustenta nesse contexto que tais penalidades não pode remanescer após a improcedência dos pedidos da reclamação trabalhista, reiterando que não houve apreciação pelo juiz de origem das impugnações que lá formulou com estes mesmos argumentos, postulando pela cassação da determinação do definido valor à autora da reclamação trabalhista de origem. A nossa decisão foi definir o pedido liminar do banco. Houve posterior um pedido de reconsideração da decisão formulada pela reclamante desse consórcio. Inclusive recebi o advogado no gabinete, quando ele me falou essa questão que tinha o valor incontroverso, chega e me choquei, digo, houve aqui um erro nosso, mas não há, rejeitando os termos do despacho. Inconformada, a reclamante ajuizou agravo regimental, que teve seu pedido desprovido na forma do acórdão, e aqui eu cito o nome. O Ministério Público do Trabalho, ele dá parecer, opinando pela manutenção da decisão liminar e, no mérito, pela concessão da segurança. Feita essa síntese, o resumo aqui é curto. Eu decido que, no mérito, deve ser mantido o entendimento versado por ocasião da decisão liminar. É que, como lá mencionado, foram indeferidos os pedidos formulados pela reclamante na reclamação trabalhista que ajuizou, já que não produziu qualquer prova contra a alegação patronal da prática de ato ilícito no exercício da sua função de gerente. Aí aqui eu cito a sentença e o ID também. No âmbito recursal, apenas apresentou recurso adesivo ao recurso apresentado pelo banco, tendo sido também ali julgado improcedentes seus pleitos, de modo que mantinha a conclusão judicial de validade de dispensa por justa causa. Conforme bem explicado na petição inicial da apresentação de segurança, os altíssimos valores que se encontram sob execução diz respeito a multas aplicadas pelo juiz de primeiro grau no curso da instrução do feito, em decorrência de descumprimento de ordens judiciais anteriores ao julgamento do mérito da reclamação trabalhista. E ocorre que tais penalidades pecuniárias foram impugnadas pelo banco, que alegou justamente a improcedência dos pedidos obreiros na reclamação trabalhista, aduzindo que não deveriam ser mantidas tais penalidades em face do resultado final da ação. E assim, é nosso último parágrafo, considerando que a decisão de primeiro grau, impugnação determinando a liberação de valores, com base no argumento de que se trata de verba incontroversa, equívoco da juíza, ou do juiz, que eu não estou lembrado quem foi, o que, pelas razões expostas, não se sustenta. Eu voto pela manutenção da decisão liminar, diferindo no mérito a presente ação de segurança e o pedido de sustação da ordem de liberação de valores no processo de origem, até que venham a ser apreciadas as impugnações formuladas pelo banco impetrante no referido processo. Essa é a nossa proposta de voto, senhor presidente.
Quem avisou? Doutora Anne? Doutora Anne? Acompanhando o relator, né? Doutor Catão?
Eu estava suscitando ali abertamente o doutor Marcelo, essa temática eu me preocupei. Eu sei que, talvez numa análise chamada uma análise apriorística, a gente não tivesse muita compatibilidade com essa preocupação que eu estou tendo agora de analisar a temática meritória da justa causa que foi suscitada lá no processo de conhecimento. Mas nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Um dia, quando inventarem, quando a inteligência artificial, a robótica, a tecnologia do infinito, enfim, nos substituir como magistrados, é possível que a gente não tenha essa ligação, essa ligação umbilical do juiz ser humano com o processo. Né? E aí teremos lá na robótica, na inteligência artificial, eu até ouvi falar, não sei, eu acho tão gravosa essa circunstância, né? Que eu ouvi falar, não sei se é verdadeira a informação, de que há um caso concreto de um PAD instaurado no Conselho Nacional de Justiça acerca de um juiz trabalhista que vinha se utilizando do chat, assim que se diz lá, chat GPT, não é assim? E estava formalizando informações no chat e obtendo a decisão para lançar uma decisão sua. Então veja, eu estou traçando todo esse aglomerado de palavras para dizer que me preocupei de me dirigir a doutor Marcelo ali, não é nada às escondidas, tanto que eu estou aqui declarando, para exatamente me informar de qual foi o ato praticado de justa causa, que foi reconhecido pela primeira instância, reconhecido pela segunda instância, né? Porque penso eu que, por mais que nos digam que ao juiz, não ao magistrado, não é dado o direito de incursionar, que estamos aqui em sede de mandado de segurança, porta estreita, não é? Mas no fundo, no fundo, ao final e ao cabo, nós somos seres humanos. Não somos aquela máquina que um dia eu não estarei mais aqui, mas um dia talvez sejamos mesmo substituídos, né? Por todos esses sistemas de muita modernidade, e vamos ter então um magistrado máquina glacial que não possa se enveredar por essas peculiaridades do, usando as palavras do, me inspirando até do que foi prolatado pela tribuna, né? Essas palavras emocionais. A gente fica um pouco inquieto e perturbado, porque eu queria aqui separar, para poder prolatar o meu modo de ver, separar as circunstâncias, né? Por isso quis saber, sabe, doutor Marcelo? Eu sei que não é a hora, porque o ponto de vista vai demorar muito, né? Mas não sei se o advogado pode me auxiliar. A justa causa que foi praticada e que foi reconhecida pela justiça e que já transitou em julgado, deveu-se a que fato?
A justa causa, a acusação do banco, foi a liberação de um crédito por meio de um documento que existia à época no banco, que contou com a assinatura da gerente do banco, então a minha cliente na época. E a gente alegou que não havia essa, que a assinatura não era dela, que era falsa. E, enfim, se provou através da decisão no processo penal que realmente não foi dela a assinatura.
Mas na seara trabalhista ela perdeu.
É, perdeu, não foi feita perícia grafotécnica, porque perderam o documento.
Vossas Excelências podem até, nesse caso, fiquem à vontade para efetivar a crítica que quiserem. Crítica construtiva, dentro dos contornos que nós sempre aqui, né, fazemos, respeitamos-nos reciprocamente. Mas eu inicialmente pensei, quando se falou em justa causa, de bancário, né? O que me veio à cabeça foi assim, um crime de alcance muito grave, algo muito que nos levasse, não é, a também nutrir esse sentimento de punição quanto a esse direito que esse cidadão possui já de crédito diante das multas aplicadas. Com certeza, eu não vi a questão meritória, mas com certeza o objeto padrão de alicerce nesse mandado de segurança diz respeito a multas por descumprimento de ordem judicial que, na minha visão, deve estar, com certeza, vinculada à decisão do juiz de primeira instância de reintegração do reclamante. Não pode ser outra coisa. Não pode ser. Pela análise da contextura dos fatos, não pode se tratar de outra matéria. E aí eu venho relembrar nessa casa diversos outros processos que acabamos de julgar em sessões anteriores, exatamente levando em conta esse ato que eu vou chamar aqui de velado dos grandes grupos econômicos em inobservarem as determinações judiciais, sem nenhum temor, porque sabem que estão acobertados, com certeza, né, pelo fator tempo que lhes assegura a todos esses conglomerados de grande potencial econômico. E banco não pode se dizer que não é um deles, né? Eu já ouvi uma certa crítica a os banqueiros, que não foi de um juiz de trabalho, não foi de opinião de um jurista, foi de um economista, que a visão é a seguinte: é muito mais prático, e Vossas Excelências, acho que desafio Vossa Excelência, de que um de Vossas Excelências não tenha ouvido falar ou lido algo sobre esse tema que eu trago agora. Isso é antigo. Quando não se contabilizava os lucros líquidos dessas instituições bancárias aos bilhões, como é hoje. Ó, ao tempo que não se contabilizava bilhões. Já se criticava, já se dizia que para o banco era muito mais interessante descumprir a ordem judicial, descumprir o crédito trabalhista e fazer uma reserva desse valor que ele vai pagar com a correção 10 vezes inferior ao que vai me emprestar como cliente do banco e a Vossas Excelências e outras aplicações. O que a gente tem visto aqui em todo o judiciário trabalhista é uma crítica ferrenha a essas posições dessas entidades, que quanto mais poder econômico, mais desafiadoras são com as decisões judiciais. Não só na Justiça do Trabalho. Eu ouço críticas e vejo notícias divulgadas pela imprensa, pelos jornais nacionais da vida, exatamente dando conta dessa matéria. Não há mais temor ao Poder Judiciário. Há um desrespeito velado. Na verdade, esses grupos econômicos que detêm tanto poder, quanto mais tem poder econômico, mas desprestigiam o Poder Judiciário. E a matéria que nós estamos agora a avaliar é essa. Nós não estamos aqui avaliando a justa causa praticada pelo empregado. Eu não pus, naturalmente, não pus aqui, pus acompanhando, mas diante da ciência que eu obtive agora. Ah, Vossa Excelência então está graduando uma justa causa. Sim, a própria lei gradua as justas causas. Há justas causas de menor potencial, vamos dizer assim, ofensivo, e há justas causas. Há tantas justas causas de menor potencial ofensivo que o próprio sistema jurisprudencial trabalhista recomenda que nesses casos não se aplique a justa causa, se aplique uma gradação da pena. Mas, doutor Catão, o desembargador Catão, nós não estamos aqui julgando a justa causa. Claro, eu acabei de iniciar meu discurso falando isso. Mas como somos feitos de carne e osso, somos seres humanos, eu me preocupei muito com essa questão. Sabe? E não vejo que essa decisão judicial, que foi desrespeitada e foi descumprida, tenha a possibilidade de não transitar em julgado. Já ocorreu, já está lá como crédito do empregado. Por todo esse fundamento, eu quero pedir, não é mil vênias, não, é um milhão de vênias a doutor Marcelo, a quem sei que avaliou o processo com muito mais percussência até do que eu. Não quero pedir vista porque a gente está... Primeiro porque já se consolidou a votação. Mas eu queria lançar, então, esse meu voto de ressalvar profundamente o meu posicionamento pessoal. E acompanhar a maioria, porque só tenho eu agora votando nisso, doutor Marcelo. Como último integrante.
Doutor João Leite. Doutor João Leite vota não. Falta não. Doutor...
Senhor presidente, se eu pudesse antecipar meu voto...
Presidente, na sessão é ele, viu?
Eu estou.
Porque a doutora Ana é a revisora, não é?
Doutora Ana é a revisora?
Doutora revisora. Ana já botou, vossa excelência já botou.
Falta o doutor Lerto também.
Doutor Lerto, eu estou... Jazel, pedi para antecipar o voto dele.
Vossa doutor Lerto. João não vota, por isso não. Que eu...
Doutor Jazel, é um esclarecimento que é necessário, né? É, mas é só para reforçar. Ela já votou, doutora Ana. Quem quer votar? É um esclarecimento necessário. A liminar deferida não libera o dinheiro já bloqueado e determina só uma coisa, que o juiz de primeiro grau aprecie os requerimentos formulados de impugnações às contas. Não diz se está certo, está errado, é só para a decisão nesse sentido. Só esclarecimento.
É, doutor Laerte, doutor Jazel pediu para antecipar o voto dele. Permite, doutor Laerte, para Benino, né?
Sim, claro.
Bom, muito obrigado. Como o doutor Catão mencionou agora, a gente aqui não está revolvendo o mérito. Eu acho que o que a gente tem que levar em conta aqui é, sem dúvida, o desrespeito à corte. É isso que estamos levando em conta. E eu relembro aqui essa política de valorização da primeira instância. Me parece que eu vou ficar como o desembargador da valorização da primeira instância. Ótimo, se ficar marcado por isso. E eu penso que a gente tem que prestigiar sempre a primeira instância. E eu fico vendo o esforço da primeira instância, já é um processo de 2014. Já é um processo de 2014. De forma que a própria doutora Luciana Espírito Santo Silveira, ela disse lá que a dívida é incontroversa, mencionou o ID. De forma que a minha preocupação nesse exato momento é com... A gente estuda isso, todo mundo estuda, o contempt of court, né, que tem sido mencionado em muitas decisões. E se a multa chegou nesse valor, chegou pela recalcitrância do banco, que, como lembrou bem o doutor Catão, eles fazem uma contabilidade e vale a pena descumprir. Não só, eu digo mais, a quantidade de reclamação trabalhista, eles também têm uma contabilidade onde eles sabem exatamente que compensa, porque ainda sai mais barato descumprir e pagar aqui do que pagar diretamente a quem tem direito. Então, nesse aspecto, eu gostaria de... Eu ia pedir vistas, mas aí eu antecipo o meu voto no sentido de acompanhar a divergência do doutor Catão, por entender que a decisão de primeira instância está bem fundamentada, é uma decisão que merece o respeito do tribunal, data máxima vênia, e que... um processo antigo de 2014, que o que está tratando aqui é do desrespeito às decisões dos tribunais. Ou a gente assume essa postura de que... Porque eu já mencionei isso aqui. O direito tem um pouco de coação também. O direito se vale, ele coíbe a coação. Ele, inclusive, chega a anular o ato jurídico se tiver a coação, quando ele vicia a vontade. Mas também se utiliza da coação para poder se impor, para poder valer. De forma que a multa é um método de impor o respeito à justiça, à decisão judicial. De forma que é uma forma de assegurar o cumprimento do que foi decidido na primeira instância, de reconhecer o que foi decidido na primeira instância. E não é possível que, na adiantada fase do processo em que se encontra, ainda em sede de mandado de segurança, essa matéria esteja sendo debatida aqui na corte. De forma que acompanho o brilhante voto, a divergência do doutor Catão.
Só para consignar, a divergência do doutor Catão, e o doutor já acompanha, né, no sentido de afastar a decisão liminar concedida pelo relator e denegar a segurança, é isso?
Isso. Não tem a decisão da
periferia.
Doutor João Leite, só também, a título de esclarecimento também, que eu acho também faz necessário, duas coisas, né? Eu acho que, normalmente, comumente aqui, esta corte também de segundo grau costuma prestigiar a decisão de primeiro grau. E quando reforma ou quando aperfeiçoa, qualquer coisa, eu, na minha visão também, doutor Jaziel, não é nada de falta de prestígio. Né? É entendimento diferente de colegiado ou de qualquer coisa de ordem acadêmica. Então, acho que qualquer reforma que se faz não é desprestígio para quem decide ou para coisa que o valha. E no caso aqui também, eu até usei a expressão, nem lembrava que foi a juíza, a doutora Luciana, que eu tenho muito respeito e carinho por ela, eu entendo que ela a decidiu de forma equivocada, como diz no mandato de segurança. O que a parte juntou foi a planilha que estava lá no processo. Ela, na minha visão, e eu posso e costumo errar, o banco não confessou, não é o valor em controverso. Ele questionou e juntou o que estava lá, ilustração. Mas é o que eu entendo também, como eu disse, eu costumo errar.
Doutor Laerte.
Eu conheço bem esse processo, estou sendo relator do processo original. E estava analisei o processo de mandato de segurança e estou acompanhando o seu relator.
Então, por maioria de votos, com o senhor relator.